Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora mais um Fórum 11:30. Eu sou Drida Lorenzo, e você?
Eu sou Renato Vovai.
Renato Vovai sempre tentando um idioma novo para se apresentar, né?
Sim, na próxima vou falar em árabe com vocês, ou em russo.
Em russo, né? E hoje a gente está...
Nazdarovia.
Uniformizado, a campanha A Caixa é Toda Sua. Uma campanha...
Uma justinha aqui, mas tá... Mas não é culpa da FENAI, que nos presenteou, mas culpa do Natal, que foi um pouco generoso com esse corpício.
Comeu muito, muito peru, né?
Eu falei G, talvez devesse ter falado... Não, mas eu vou emagrecer com a G agora, nossa...
Gisele Roça, nossa
Gisele
super... Roça.
Roça. Colunista do portal.
VEG.
Em breve teremos novidades aqui, um regime para coordenado. Regime
das redes. Fica só para 2020, né? E vamos lá, olha só, Fortaleza manda bom dia. Bom dia para Fortaleza.
Bom dia, Fortaleza.
Todo mundo que tá chegando.
Bom dia, Ceará. Bom dia, Ciro Gomes. Quer dizer, não, Ciro Gomes não gosta da gente.
Ai, ai. Nossa, tem aqui um comentário, ainda bem que o próprio YouTube ocultou, vocês não estão vendo, gente, mas tem cada coisa que a gente recebe aqui.
Curiosidade do dia, já que tem gente de Fortaleza, aonde era o bar que o Ciro Gomes deu piti? No último, se fosse um homem ser histérico, né? O último ato de, se fosse uma mulher ser histérica, o último ato de histeria do Ciro foi donde? Eu gostaria de saber aonde foi que Ciro Gomes brigou com a Patuleia. Gente, seguimos. Convido o João Antônio do portal Clipe Político. Caboclo é bom. Ô, rapaz, eu não conheço o Alexandre, eu não conheço ele, não. Calma, calma. Low carb é maravilhoso, emagrece mesmo.
Vamos tentar.
Low carb é baixa caloria.
Corta carboidrato, né?
Ah, mas é isso que eu queria fazer. É isso que eu combinei aqui com a Adri. Pão e massas. Para mim, eu acho que se eu cortar pão e massa, eu zero. Aí posso tomar cervejinha, porque janeiro, fevereiro, pelo amor.
Sem cervejinha, né, no fim do
não,
ano.
Aqui,
né?
Em Santos é impraticável.
Mas vamos lá, vamos falar dos temas de hoje, nesta sexta-feira, 27 de dezembro, quase ano novo, quase Réveillon aí chegando. Mas os assuntos não param, né? A gente tem muita coisa para comentar hoje, tem essa questão do atentado à sede do grupo Porta dos Fundos, que até agora o ministro da Justiça, o presidente Bolsonaro, não falaram nada, e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o aumento no número de autorizações da posse de armas, vamos falar sobre o corte no orçamento do IBAMA, que pode fazer com que o órgão sofra um apagão em 2020, que, afinal de contas, o desmatamento nem cresceu, né, Rovai? Nem está crescendo. Vamos falar também sobre mais um ataque à Greta Thunberg, que o pessoal, nossa, como gostam, né, de atacar a ativista sueca, entre outros
um
assuntos.
Um ataque absurdo.
Absurdo. A gente vai falar aqui, mas antes de começar os assuntos de hoje, já que a gente está com essa camiseta enviada pela FENAI, que é a Federação dos Funcionários da Caixa, que tem feito aí uma campanha permanente em defesa do banco público, do banco estatal, que para o governo, né, tá doido aí para privatizar, começando aí por um sucateamento, por venda de algumas áreas, e a FENAI tem feito essa campanha para falar sobre a importância do banco público para todos, para toda a população. Vamos ver um videozinho de 30 segundos rapidinho. Tati, põe para a gente, por favor.
Estão falando que as áreas da Caixa que dão mais lucro, como loterias, seguros e cartões, serão vendidas. E ainda querem tirar o FGTS de lá. Esse lucro garante que a Caixa realize seu sonho de estudar com FIES, de ter crédito mais barato e de comprar sua casa própria. Jogar dinheiro fora não dá, né? Vender as áreas lucrativas da Caixa é jogar dinheiro fora. O seu dinheiro. Reaja. Caixa é toda sua.
Então tá aí a campanha, a Caixa é toda sua, hashtag a Caixa é toda sua, quando ele e a FENAI têm feito um trabalho de conscientização para mostrar como que tirar o FGTS da Caixa coloca em risco direito do trabalhador, coloca em risco programas habitacionais, entre outras questões, né, Rovai, da que mostram aí a importância do banco público.
E a FENAI é uma das entidades, das instituições aí de trabalhadores que apoia a Revista Fórum. É importante porque assim, a gente tem apoio dos leitores como sócios, né, que já são aproximadamente 550. Nós estamos chegando quase em 100 apoiadores aqui no YouTube, que são aqueles que viram membros e membras, aliás, mais membros do que membros. A gente tem uma quantidade aí de aproximadamente 80, precisamos chegar em 100 até o final do ano, e tem entidades como a FENAI, né, que fazem esse apoio em troca de que a gente faça a defesa dos interesses dos trabalhadores que financiam essas entidades. O que a gente faz aqui, não porque a gente faz um merchan puro, é porque a gente acredita que a Caixa Econômica Federal é fundamental para a soberania do país. Ter banco público é fundamental. Da mesma forma que a gente defende os interesses dos educadores, a APOESP está com a gente há muito tempo, desde o número um da Fórum, né, contribuindo para que a Fórum seja um veículo aí que faça o jornalismo que faz. Agora, o Sindicato dos Petroleiros de Campos também tem nos acompanhado aí nos últimos meses. Estava fazendo, inclusive, um programa e diz que vão voltar a fazer no YouTube. A gente quer poder, inclusive, produzir mais coisas ligadas a essas entidades que não precisam ser só do movimento sindical. É uma forma muito mais tranquila para a gente. Eu não quero ficar aqui botando camisa da Coca-Cola, sacou? Eu não quero usar bonezinho do McDonald's. Mas se for para usar em defesa dos empregos e da soberania do Brasil qualquer camisa, né, ou usar boné do MST, ou falar das cestas do MST, a gente está aqui para ajudar esses grupos de interesse público, de interesse do país. Beleza? Seguimos.
Seguimos, Rovai. Então, antes de seguir, olha, tem vários comentários aqui. Ciro Gomes é inteligente, mas a sua arrogância é maior e isso torna ele uma formiga perdida.
Pois é, eu acho o Ciro brilhante em muitas das análises que faz. Considero que ele tem um legado importante nas gestões dos governos do Ceará, ele, o seu irmão, a despeito de coisas que, eu discordo disso, discordo daquilo, mas o Ceará, por exemplo, tem um nível educacional muito alto, tem coisas a mostrar na administração pública do Estado. O Camilo tem feito um governo muito bom, foi indicado por ele, que é do PT, mas é isso, o Ciro é uma pessoa que não se dá o devido respeito. Eu acho que é isso, como dizia minha avó, você tem que se dar o devido respeito. É assim, coisas básicas, vai atacar pessoas sem provas, xinga, briga, fala, sabe, assim, tem que ter uma liturgia básica, né, para se apresentar, para se apresentar como candidato à presidência da República e representar uma grande parcela, por exemplo, do campo progressista. Se ele acha que vai conseguir ganhar uma eleição sem o PT, ele está muito enganado, a não ser que ele vire completamente para o lado de lá. Mas você sabe que o lado de lá não vai confiar nele porque ele esteve muito tempo do lado de cá. Uhum. Então, assim, enfim, mas vamos falar de Ciro, não. Eu estou muito perto do final. Eu já quero mergulhar, limpar 2019... tirar com a água salgada do mar, do Porto de Santos, está água límpida. Mas é a nossa água e a gente gosta dela.
Mas tem que... Tem que
restaurante exigir. Bangs, onde estava o Ciro. O nome é sugestivo. Bangs.
Olha só, vamos então falar de Porta dos Fundos, que depois desse atentado na véspera do Natal, chocante, a busca ao termo Porta dos Fundos cresceu 420% após atentado, segundo um levantamento feito pela coluna da Mônica Bergamo, e esse é um levantamento no Google. Então, depois do atentado, cresceu rapidamente essa busca pelo grupo Porta dos Fundos. E a gente vai também comentar aqui sobre a questão de ser enquadrado ou não como um ato terrorista, né, Rovai? Porque tem a Polícia Civil não classificou o atentado como terrorista, e a gente publicou, repercutiu até hoje, uma entrevista com o jurista Walter Majorowicz, onde ele fala que sim, é um ato, pode ser classificado como um ato terrorista, e é interessante que ele compara como o conceito de ser um caso de terrorismo ou não, e compara com o atentado às Torres Gêmeas, onde o alvo direto da violência não é o alvo principal. Então, no caso das Torres Gêmeas, por exemplo, as vítimas imediatas, segundo ele, são geralmente atingidas por acaso. O alvo principal não eram as Torres Gêmeas e nem o Pentágono, mas sim toda a cultura americana. E,
que ele chama a cultura democrática americana, um recorte já ideológico, né?
Exato, mas no caso do Porta dos Fundos, o alvo principal também não foi a instalação da produtora, o vigia, quem estava lá, mas sim a liberdade de expressão em conformismo com o que foi veiculado. Então, para ele, é evidente, é um caso de terrorismo, e ele também critica a lei brasileira por ser muito aberta e também incluir essa questão dos movimentos sociais, né, que por si não poderia ser de forma alguma um ato terrorista.
Então, é aí que eu... que este blogueiro aqui, eu já concordei mais com o Walter Majorowicz do que atualmente. Né? De qualquer maneira, ele é um juiz muito importante, tem conhecimento jurídico principalmente sobre algumas questões, entre elas essa do terrorismo, e as suas opiniões devem ser levadas em conta. Essa é a primeira parte da minha reflexão. A segunda... Eu ontem fiz um tweet dizendo que eu tenho dúvidas se esse atentado deve ser enquadrado como terrorismo. E quando eu digo tenho dúvidas, eu não estou dizendo que eu tenho dúvidas para elencar uma certeza. É porque, de fato, eu tenho dúvida.
Uhum.
E por quê? Primeiro, por isso, a lei brasileira antiterrorismo é muito ampla. Né? O Rafael Braga... foi preso por portar...
Vinagre,
detergente. Detergente, pinho-sol, essas coisas. Movimentos sociais podem ser incluídos na lei de antiterrorismo, com atos, manifestações. Você vai lá e faz uma manifestação na frente de um McDonald's, quebram 3 vidros, pronto, terrorismo.
Uhum.
Mas por que aí, o que, que eles vão dizer? Se o ataque à produtora foi terrorismo... por que o ataque ao McDonald's não é terrorismo? Então, vejam, eu tô querendo partir do primeiro. As investigações têm que ser realizadas e se tem que buscar exatamente as motivações. Pode ser 3 burguesinho metido à besta, 3 moleque da periferia sem noção, entendeu? Pode ser um pessoal que se organizou ali e quis chamar atenção. Pode ser integralista, vinculado de um grupo isolado do integralismo, pode ser um grupo de integralistas grande já, que estejam planejando várias ações. Ou seja, você tem, para classificar o ato terrorista, eu acho que você também tem que tentar identificar o grupo que realizou, para saber se a inspiração desse grupo foi terrorista.
Sim.
Então, o Rovai está subindo em cima do muro, está todo mundo já falando. Não, eu estou querendo ser cuidadoso. Eu estou querendo ser cuidadoso porque, em geral, essas legislações elas acabam sendo usadas contra a esquerda mais do que contra a direita. Queria agradecer a Rose por se tornar membro. Eu falo, ó, quase todos os nossos membros são mulheres, membras, né? Obrigado, Rose, querida.
Também o Arles, só antes de você voltar à sua reflexão, a gente falou sobre o crescimento nas buscas ao Porta dos Fundos, e ele já fez um gráfico mostrando o aumento, é impressionante. Manda para a gente que a gente publica na Fórum, Arles.
Valeu. Aliás, o Arles montou uma consultoria de comunicação, já fez um site, coloca aí, de repente tem gente de movimento social precisando, Arles, pessoas que estão buscando... especialistas na área, recomendo muitíssimo o meu amigo Antônio Arles. Eu fiz um texto, estou divulgando agora aqui para vocês, acabei de pôr o link, onde eu coloco 10 questões e eu abro as questões mesmo. Vou dizer para vocês com muita sinceridade, eu não tenho resposta para muitas delas, eu ainda estou refletindo, eu queria mais elementos para poder responder algumas dessas versões, mas uma básica que eu jogo no título é: a gente vai ter que ir para o pau? Porque assim, o que é ir para o pau também, né?
O
pro pau é fazer como no parlamento uruguaio, por exemplo, esse banana desse policial militar aí que foi o mais votado do Paraná e que escreveu um foda-se lá para se referir ao atentado do Porto dos Fundos. O que tem que ser feito com esse cara? No Uruguai, ele seria caçado, como foi aquele senador de extrema-direita, né, que propôs acabar com as eleições, blá, blá, blá. Enfim, e agora? Aqui a gente deixa ele lá ganhando mais voto, saindo candidato amanhã ou depois a prefeito de Curitiba, tornando-se, como se tornou o Bolsonaro, presidente da República, porque quando o Bolsonaro homenageou o Ustra, ele deveu ou não ser castrado? Né? Porque homenagear um torturador onde você tem uma legislação anti-tortura no Brasil e comprovações de que ele organizou a tortura de uma série de pessoas que lutavam pela democracia, a Comissão da Verdade investigou e pôde responsabilizar, o responsabilizou por aqueles atos de tortura, deveria ou não ter caçado Bolsonaro naquele momento ou em outros anteriores? Não, mas isso fortalece ou cala uma pessoa como essa? Porque foi a prisão do Chaves que levou o Chaves à presidência da República. Estou fazendo uma outra comparação. Quando você silencia e a antipolítica cresce, essas pessoas também se tornam heróis, heroínas, por se vitimizarem. Foi boa a cassação da Moura de Saias? Eu acho que sim. Mas ela não se cassou por conta de expressar opinião. Foi por conta de um crime eleitoral. Vejam, enfim, a gente precisa começar a refletir sobre algumas questões, e eu coloco algumas questões nesse texto que publiquei e vou pôr de novo aqui para vocês não se perderem. O que que eu, por exemplo, pergunto? Se falou muito de grupos evangélicos em relação ao ataque. Depois, quando se descobriu que é um grupo integralista, ninguém falou que o integralismo, em geral, na ampla maioria das vezes, tem relação com a Igreja Católica. Qual deve ser o diálogo com a Igreja Católica acerca disso? Porque esses grupos extremistas integralistas continuam se reivindicando católicos, cristãos e católicos. Veja, eles não adoram Maomé, eles só têm adoração a Jesus Cristo. Né? É a partir dos ensinamentos bíblicos do cristianismo que eles cometem esses ataques. E aí? Vamos discutir isso ou vamos, por ser um país eminentemente católico, onde a gente tem a presença de símbolos como o Papa Francisco, que é progressista e está discutindo uma série de pontos que a Igreja estava escapando deles, a gente vai deixar para lá. Enfim, eu estou colocando essas questões. Aliás, ontem vimos dois papas, recomendo, não sei se é...
Recomendo também.
Né? Talvez assim, não é um grande filme quanto outros que a gente viu recentemente, por exemplo, Bacurau, que eu não vi 11 vezes, Dri. Eu
não vi. Você não viu, ainda bem, né?
Eu não vi 11 vezes, vi uma vez só.
Só uma vez.
Parece que teve
um
coleguinha que viu 11 vezes. Eu fico pensando, pô, o cara ter 11 mulheres e ver 11 vezes o mesmo filme, olha, rapaz.
Essa história é engraçada.
11 vezes o mesmo filme.
Quem não tá entendendo, vai lá no Twitter e põe lá 11. Como é que é? 11 vezes Bacurau.
11 vezes Bacurau. Parece que um coleguinha jornalista foi lá e viu 11 vezes. Ele tinha uma esposa e 10 amantes.
10 amantes de 11.
Em vez de ele ver vários filmes diferentes com as amantes.
Todo mundo queria ver
Bacurau. Ele foi nos 11 filmes.
E ainda falando dessa questão do terrorismo, a gente acabou de subir também uma matéria com a posição do Vadir Damus. Ele diz, na Câmara dos Deputados fui contra essa lei que define terrorismo. Sabia que só seria aplicada quando fosse para criminalizar a esquerda e os movimentos sociais. Dito e feito, explodem o Porta dos Fundos e a polícia afirma não se tratar de terrorismo. A Polícia Federal só quer saber do Lula, que aliás ontem teve um outro, mais um indiciamento, a Polícia Federal mandou agora vamos ver se vai ter a denúncia ou não do Ministério Público para a Justiça, sobre repasses, doações da Odebrecht para o Instituto Lula, que são todas oficiais, todas declaradas, todas ali legais, mas a Polícia Federal está perseguindo, né, como uhum. diz a defesa do Lula, em mais um caso de lawfare.
Pois é, a perseguição ao Lula é uma coisa bizarra, né? Ela não para, não para, não para. Então eles vão continuar até tentarem, até conseguirem prender ele de novo. Ou a gente derrota esses caras, ou eles vão prender o Lula de novo. Quem não segue a Fórum, ainda aqui no nosso canal do YouTube, por favor, vai lá, se inscreva no canal, toque o sininho, indique para os seus amigos. É um momento bom de fazer um balanço do ano. Escrever assim, gente, olha só, nesse ano de 2009, um canal que eu sempre assisti foi lá, o pessoal lá do Fórum 11,5, Adrida, Lorenzo Renato Lovai. Sigam aqui no www.forumrevista.com/youtube.
Não, é
youtube.com/forumrevista. Todo dia, às 11h30, segunda, sexta, lá, eles ficam vestidos de camisa diferente, boné e tal.
Ó, estão lembrando aqui também do ataque ao acampamento Lula Livre. Eu lembro na caravana, que a caravana do Lula, os ônibus, tiveram disparos de bala, né, tiros na caravana. Então, são vários atos que vão acontecendo e que se não tem um posicionamento, que estão perguntando aqui também, esperar que Sérgio Moro se sensibilize, tome medidas contra o ataque terrorista, não é muito ingênuo. Se não tiver isso, né, Ruvai, onde isso vai parar, né? Que isso não vai dando... Ontem foi com Lula, hoje com Porta dos Fundos. Quem será o próximo?
Eles vão... O Moro e o Bolsonaro, ao se calar, eles se tornam cúmplices. Imagina se um ministro da Justiça da França não falasse nada sobre o ataque ao Charles Hebdo. Sabe? Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de ter um ataque dessa relevância em qualquer país democrático e o ministro da Justiça, o presidente da República, fazendo de conta que não foi nada. Por quê? Porque, de alguma maneira, esses caras, eles acham que o ataque é uma reação ao que o Porta dos Fundos fez.
Só que e onde está a liberdade de expressão, né? Então você, né, não tem, são conceitos e valores, né, que se eles fossem democráticos, eles teriam que se posicionar nesse sentido. Bom, vamos mudar um pouquinho de pauta. A gente também tem uma matéria hoje na Fórum sobre a Polícia Federal do Moro e do Bolsonaro. Deu 44 mil autorizações de posse de armas a cidadãos comuns, ou seja, pessoas que não...
Milicianos.
Pessoas que não são policiais, pessoas que não trabalham com segurança, pessoas, cidadãos comuns, que, aliás, foi uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro, foi flexibilizar, facilitar o posse e porte das armas de fogo. Então, esse número é um recorde aí, representa uma alta de 24% em relação ao ano passado, é o maior número desde 2010, e chama atenção os estados com os maiores crescimentos. Tocantins, 645%, Mato Grosso do Sul, 241%, e Mato Grosso, 219%, que são estados onde o agronegócio está muito presente, né, Rovai?
Pois é, eles estão armando milícias no campo, percebe? Então, assim, nós temos que combater, obviamente, a cultura de paz, né? Tem que ser uma das nossas armas, é até curioso falar isso, no debate político. Nós temos que tentar convencer as pessoas que elas vão ser vítimas dessas armas, que os filhos delas é que vão ser vítimas dessas armas, que o armamento ele chega sempre, sempre, em maior quantidade e melhor qualidade para aqueles que têm mais dinheiro, né? E que um pobre armado é sempre alvo da polícia, um rico armado é protegido. Então, um pobre andando numa rua armado, se ele é pego numa bicicletinha aí, ele é assaltante. Um rico num carro chique armado, ele está se protegendo. E assim seguirá a vida. Se a gente não fizer essa discussão, essa conversa com os setores populares, porque, de alguma maneira, os setores populares compraram o discurso da Arminha. Muita gente pobre fazia assim. Quando você ia conversar, você olhava para o cara e falava, pois é, isso vai fazer assim. É isso que está acontecendo e vai acontecer em muitas áreas.
É muito, muito triste essa cultura aí de armas, autodefesa, né, Rubai? Uhum. E vamos mudar agora também. Outro assunto foi o corte no orçamento do IBAMA. Os fiscais do órgão estão temendo um apagão em 2020, já que o orçamento enviado para o Congresso na semana passada prevê um corte de 31% na verba do órgão, que já tinha tido, né, cortes neste ano. Então, os fiscais estão bem preocupados de ter um possível apagão na fiscalização.
É, que é isso que eles querem, Dri. Eles querem o apagão.
Pois é.
Né? Porque, assim, se você não fiscaliza o desmatamento na Amazônia, se você não fiscaliza o derramamento de produtos químicos em rios, se você não fiscaliza, você favorece aqueles que financiaram a campanha do Bolsonaro. Ponto. Imagina, esse Ricardo Salles, a folha corrida dele, ela acabou de ser condenada aqui em São Paulo, ela vai daqui até o Guarujá. Sabe? Esse cara tem folha corrida maior que o Quercia quando estava em atividade política. Então, assim, e ele está lá. Né? E o Bolsonaro vira e faz este governo, terminamos ou não tem corrupção. Não tem corrupção, amiguinho. Teve o caso do Itaipu, tem a história do Flávio Bolsonaro, queimar a Amazônia não é um tipo de corrupção, favorecer a grilagem não é um tipo de corrupção. O que é isso? É que não tem imprensa para investigar a corrupção desse governo, porque a imprensa está preocupada em garantir as privatizações, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a financeira, a ampliação dos ganhos no sistema financeiro, o sucesso da Bolsa, enfim, é isso. E comemorar a uberização, o pessoal que fica trabalhando de bicicleta 14 horas por dia para ganhar R$900 no mês, entendeu? Agora, o papo é assim, olha, a Folha deu manchete hoje dizendo, nossa, diminuiu o desemprego, porque aumentou bastante o nível de trabalhadores que hoje vivem do empreendedorismo próprio, ou seja, das suas 14 horas pedalando para entregar sanduíche. Sabe, o cara é um empreendedor individual, aí ele quebra a perna, fica 3 meses no hospital passando fome, porque o SUS não vai atendê-lo mais, porque o SUS já não tem mais obrigação sequer de ter sangue no banco de sangue, porque Bolsonaro vetou essa lei. Então, assim, esse é o país da livre iniciativa.
O que me chama a atenção também é que os fiscais reclamam da falta de profissionais para as atividades de campo. O IBAMA hoje são 720 fiscais para todo o país. É muito pouco, né?
Claro.
Em 2009 eram 1.600, ou seja, uma redução de 55% ao longo de 10 anos. Não tem como fiscalizar, imagina, 720 num país do tamanho do Brasil. Impossível, né? Vou ver aqui os comentários antes da gente passar para o próximo assunto. O Henrique está falando aqui, fiscais desprotegidos enquanto os invasores se armam. É essa a realidade, né? Moura não tem mais o que fazer do que focar distribuindo título de arma. O que tirou o nome do Bolsonaro associado ao Flávio na Mediazona? O novo PROER. O Arles está aqui. Estão destruindo o Estado brasileiro, imprensa chapa branca. Um rapaz demitido uns dias atrás matou 2 mulheres, feminicídio, como desculpa pelo infortúnio. Não vi, não acompanhei esse caso, uma semana atrás. Cheguei, galera, Letícia chegando. Bom, vamos falar sobre o ataque à ativista sueca. Não, antes disso, temos uma investigação
do
Ricardo
Salles. Mais uma, o rei
mais
das investigações.
Uma.
Não existe corrupção no meu governo. No meu governo não tem corrupção, não tem corrupto.
quem eles, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar uma postagem no Twitter em julho deste ano. Vocês devem se lembrar quando ele, o ministro, compartilhou um comercial da Chevrolet enaltecendo o agronegócio no país. Ele que é ministro do meio ambiente, vejam bem. E ele, o Ministério Público agora, apura se teve conflitos de interesse nessa postagem que ele enaltecia aí o agronegócio.
Olha, cara, eu já cansei de falar desse sujeito, desse Carlos Salles, né? Porque toda hora tem uma coisa diferente dele. Esse cara, ele está envolvido em uma série de acordos nebulosos, de crimes que foram cometidos e que as pessoas dizem que ele estaria por detrás. Enfim, num governo minimamente sério, esse cara nunca seria ministro. Ele não se elegeu nem a deputado. Outro dia a Sâmia deu uma trauletada nele lá, ele falando lá de não sei o quê e tal. Ela falou, essa quantidade de pessoas aí é muito maior do que a quantidade de votos que você teve. Ele falou, como pode 60 mil pessoas querer mandar, sei lá, qualquer coisa disso. O cara não foi eleito sequer deputado. O partido dele era o novo, né? Vamos deixar claro, era o novo, o velho novo, né? Que depois vai dizer que não teve nada a ver com o governo Bolsonaro, porque esse governo vai virar uma tragédia. Eles estão fazendo toda essa história de que 2020 vai ser maravilhoso. O Guedes. Aguardem cenas dos próximos capítulos. O Guedes entregou 1% esse ano, quando a previsão era 2,8 e 4 para 2020, previsão do Bradesco, em reunião que a gente teve com eles, né, Dri? 2,8 e 4, era a previsão do mercado. Agora eles estão falando em 2 para 2019, 2,5. Percebem o que seria um crescimento de 6,5%, se a gente só somar, não fizer cálculo, o cálculo, né, porque você teria que fazer 4 sobre aqueles 2,5, daria aproximadamente 1,7. Mas vamos fazer a soma aqui para simplificar. Seria 6,5, agora vai ser 2,5, 3, menos da metade do que o previsto, e eles estão fazendo de conta que eu fui um grande gênio da lâmpada, este Guedes. Curtam, gente, compartilhem. Sejam membras e membros.
Vamos falar sobre um jornal de Serra Negra, em São Paulo, que fez um ataque aí à Greta Thunberg, que super atacada pelos bolsonaristas, reconhecida como personalidade do ano pela revista Time, chamada de pirralha pelo presidente Bolsonaro. E ela foi agora, esse jornal de Serra Negra, publicou uma... O que, que é isso? Uma imagem, um desenho dela, escrito...
Colocou Greta Putin ativista, vem a Serra Negra, tu irá tomar uma coça de cinta do Bibi. Não sei se é uma charge, uma publicidade, um classificado.
Que é isso, né?
Coisa bizarra. Só num país que está assimilando todo tipo de escrotice, estupidez... Um negócio desse é permitido. Parece que a OAB local se manifestou, já o pessoal local se manifestou, espero que outros partidos se manifestem e partam para cima desse jornal, que a liberdade de expressão de imprensa tem limite constitucional. Entendeu? Eu não posso cometer um crime de racismo em nome da liberdade de expressão. Eu não posso promover e defender a violência a uma pessoa, um ser humano, em nome da minha liberdade de imprensa e de expressão. Alto lá, né? Eu posso discordar, eu posso criticar, eu posso dizer que há elementos para questionar a moral daquela pessoa, até isso. Agora, eu vou falar assim, vamos lá, e açoita em fulano de tal, vamos lá, que vou dar porrada até que... Isso não, violão.
Pois e do jeito que eles falam dela, né, eles dão, estimulam que outras pessoas façam ataques aí à ativista.
É o Brasil de Bolsonaro, né? É o Brasil de Bolsonaro.
Exatamente. Vamos ver aqui.
O que mais temos?
Tira essa Sueli terrorista.
Tem terrorista na área, hein?
Foi não ter matado os atores dos Portas dos Fundos, mas da próxima vez não errar. Acho que ela não sabe escrever, ela deve estar falando não errarão. Sueli, você sabe que esse seu comentário aqui, você pode...
Olha, ela pode...
Tá incitando...
Ela pode ser criminalizada, pode pegar isso aí, faz uma print, vamos mandar para o Porta dos Fundos, eles vão gostar de poder denunciar Sueli Pereira Santos, querida.
Vamos pegar o seu...
Sueli Pereira Santos, porque Porta assim... dos Fundos vai receber a sua... Faz um printzinho. Bonito, Sueli. Ê, beleza, adoro assim. A gente tem ganhado muitos processos, viu, Sueli? De pessoas que fazem a mesma coisa que você fez aqui.
Não, e assim, é um estímulo, né, ó... A morte, né, gente? Aqui, esse é o canal da Sueli Pereira dos Santos, que pode ver que deve ser um fake, né?
Se for fake, é só pedir. A gente conseguiu agora, recentemente, ganhar da Microsoft um processo para quebrar o sigilo de um site que ela brigava no seu servidor e que era um site que... copiava todo o conteúdo da Fórum e monetizava e ficou ganhando dinheiro usando o conteúdo da Fórum. Eles duplicaram o nosso conteúdo e passaram a fazer uma monetização deles. Evidentemente, agora a justiça já emitiu a decisão. É possível que a Microsoft recorra, mas em primeira instância a gente já ganhou e o que consta é que eles não recorrem nesses casos. Eles vão ter que entregar não só... eles vão ter que entregar todos os dados das pessoas, se for empresa jurídica, que assinaram pela empresa jurídica e que contrataram o servidor. Estou só dizendo isso para que as pessoas saibam que o que elas fazem na rede tem consequências.
Exatamente. Tem que ter responsabilidade sobre os ataques que você faz, porque isso é crime, você incitar a violência.
Outros que puderem denunciar a Sueli, façam isso também. Agradeço, viu?
Agradecemos.
Vou mandar pro...
É, e o pior que pode ser até cristã, né? Já,
claro, é o discurso.
É
o cristianismo.
Um cristianismo que não vê os reais valores, né, do que Jesus transmite. Não é valor de matar ninguém, Sueli. Bom, vamos...
Estamos chegando ao fim do nosso...
Estamos chegando ao fim. Tem mais algumas notícias que acabaram de sair aí na Fórum. Mais um agrado aos militares, o Bolsonaro acabou com a prisão domiciliar, aqui sancionou uma lei que acaba com a prisão domiciliar para policiais militares e bombeiros. A punição era vista como a segunda pior entre a categoria, ficando atrás apenas do licenciamento. A nova legislação foi aprovada no Senado e publicada no Diário Oficial.
Ele tem tentado, hoje, com essas decisões, libertando policiais assassinos, né, perdoando os crimes que eles cometeram, dando um aumentozinho aqui, outro ali, ele tem tentado segurar essa base, né, que ele já tem, de um lado, a base de milicianos, e de outro, de policiais, para o que ele sabe que pode vir a acontecer. Uma onda de protestos, né, como o Pinheira conseguiu resistir no Chile, assim, botando, cegando todo mundo, dando porrada, colocando tanques para atropelar meninas e meninos, e tá lá. Popularidade perto de zero e segurando-se no governo. Né? Ele está imaginando, e a mesma coisa aconteceu no Equador, o Bolsonaro, ele constrói para ele isso, ele está garantindo a sua defesa.
É isso aí. E chegamos ao fim desta sexta-feira.
Nós temos programas antes do dia 31, né?
Temos, segunda-feira, estaremos aqui às 11h30.
Dia 30.
Mostra a camiseta, vamos mostrar
mais
uma vez.
Vamos lá, camiseta.
A Caixa é toda sua, campanha da FENAI em defesa da Caixa, o Banco Público.
Essa camisa foi enviada pelo pessoal da FENAI, cujo presidente é o Jair, né? E a gente... tem o apoio deles aqui já há algum tempo e faz questão de defender a Caixa como banco público. Né? Eu acho que assim, nós militantes progressistas que defendemos ideias e valores nacionalistas, temos que entrar nesse debate de, por exemplo, dos bancos públicos, da defesa da Petrobras, da defesa das universidades públicas, da autonomia dessas universidades que está sendo, por exemplo... ultrajado agora no novo decreto do Bolsonaro, que quer acabar com a eleição de reitores da forma como se dá. entendeu? E a Tabata Amaral lá e faz um discursinho do tipo, tem muita coisa errada. Ah, filho, na hora que assim, você chegar assim, vai lá no Porto dos Fundos, tem muita coisa errada no Porto dos Fundos. Nessas horas não tem isso. E esse centrismo de direita é uma coisa...
É, você pode até criticar passa. O programa, falar que não gostou e tal, mas agora você achar que...
Justificar para...
atentado, né? É demais.
Defesa dos Correios, defesa exatamente. Dos Correios. Queridas Ibama, e queridos...
Né?
Sextou. Ufa, sextou.
Última sexta-feira do ano.
Última sexta-feira do ano e não é 13.
E não é
13. Sexta-feira 27. Beijos a todos, beijos a todas. Até!